Brothers and sisters, we welcome you to...
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Devocional do Sistema Educacional da Igreja para os Jovens Adultos. Esta transmissão está sendo feita a partir do Tabernáculo de Ogden, ao lado do recém-redidicado Templo de Ogden em Ogden, Utah. Este devocional está sendo traduzido para muitos idiomas aos jovens adultos do mundo inteiro. Meu nome é Tony Reynolds, presidente da Estaca Ogden, Utah, um de jovens adultos solteiros. Damos as boas-vindas ao Elder Donald L. Hallstrom, da presidência dos 70, e expressamos nossa gratidão pela presença da irmã Hallstrom, que o acompanha esta noite. O Elder Hallstrom será apresentado mais tarde como o orador desta noite. Somos gratos pela presença de outras autoridades gerais e 70 diária, membros de junta educacional. Além disso, temos o prazer de reconhecer a presença ao púlpito dos administradores do SEI e dos seminários de institutos de religião, bem como dos presidentes das estacas para jovens adultos solteiros do Vale de Ogden e suas respectivas esposas. Daremos início ao programa desta noite com o coro e a congregação cantando o hino Cantando Louvamos, número 50 no hinário. Agradecemos pela irmã Jessica Love, que regerá a música, e da irmã Rachel Eve, que será nossa organista. Após o hino, Chantel Cordon, da ala Ogden 1 para jovens adultos solteiros, vai oferecer a primeira oração.
Our dear kind Heavenly Father, we are so very grateful for the opportunity that we have to come together and to listen to Elder Hallstrom. We're grateful for the opportunity to have this newly dedicated building. We're grateful for it and for...
Pai Celestial, somos gratos por todas as coisas que o Senhor nos tem concedido e por estarmos presentes nesse centro de conferências. Nós pedimos a Ti que nos ajude a entender e que os nossos corações estejam abertos para as coisas que serão ensinadas. Que nossa semana seja pautada pelo que o Senhor nos ensinará hoje. Nós pedimos que abençoe Elder Hallstrom e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
hear first this evening from Elder Paul V. Johnson of the 70 and Commissioner of Church Education.
Ouviremos agora ao Elder Paul V. Johnson, do 70. Meus queridos irmãos e irmãs, cada um de nós é filho ou filha de um Pai Celestial amoroso que chama e inspira líderes para nos oferecer ajuda e orientação. É uma bênção nos reunirmos aqui para aprender com eles que foram comissionados para nos ensinar. Obrigado por estarem aqui hoje. Ao iniciar, eu quero lhes dar dois breves, mas importantes anúncios. Nosso primeiro anúncio é que, a partir de janeiro de 2015, o devocional do Sistema Educacional da Igreja será chamado de Devocional Mundial para Jovens Adultos. Esses devocionais mundiais irão ocorrer 3 vezes ao ano, em janeiro, em maio e em setembro. Essas mudanças têm a intenção de realçar a importância de cada transmissão e de garantir que cada jovem adulto, onde quer que esteja e quaisquer que sejam suas circunstâncias, seja convidado para participar. Esperamos que você faça todo o esforço possível para assistir a cada devocional e para incentivar outras pessoas a participarem com você, para que tenham a oportunidade de se reunir, de ouvir os conselhos dos nossos líderes e de receber orientação e revelação pessoal. Incentivamos os líderes do sacerdócio a tratar os devocionais mundiais como eventos importantes para as áreas locais. O outro anúncio refere-se às aulas de religião, que são requisitos para a formatura nos institutos de religião e nas universidades da Igreja. A Junta de Educação da Igreja e os conselhos diretores para BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii e LDS Business College aprovaram 4 novos cursos que serão oferecidos a partir do segundo semestre de 2015. Os cursos são Jesus Cristo e o Evangelho Eterno, a Doutrina e os Ensinamentos do Livro de Mórmon, Alicerces da Restauração e a Família Eterna. Esses novos cursos têm como objetivo ser pedras angulares de sua experiência com a educação religiosa. Eles vão se concentrar nas Escrituras e nos ensinamentos dos profetas modernos, com um enfoque no Salvador, sua doutrina e nos eventos significativos da história da Igreja. Ao estudar todas as obras padrão, as Escrituras irão se entrelaçar umas com as outras, ajudando-o a desenvolver um maior conhecimento do Evangelho e entender e valorizar mais plenamente cada livro das obras padrão. Esses cursos vão edificar sobre as experiências que você já teve anteriormente com o estudo do Evangelho na igreja e em casa. Eles o auxiliarão na aplicação de princípios do Evangelho de maneira relevante às suas circunstâncias atuais. Observe também que todas as aulas atuais das Escrituras, assim como outros cursos de religião, vão continuar a ser oferecidos em nossas universidades e nos institutos de religião. Esses novos cursos serão obrigatórios para todos os alunos novos e serão colocados à disposição para todos os alunos que estão continuando os estudos. Faça essas aulas e empenhe-se rumo à formatura em uma universidade da igreja ou um instituto de religião. Se você já concluiu os requisitos para a formatura, considere se matricular nessas classes ao continuar seus estudos do Evangelho por meio da participação no instituto e nas aulas de religião em universidades da igreja. Nos próximos dias, você vai poder aprender mais sobre esses novos cursos visitando o site education.lds.org. Tenho certeza de que ao participar dos devocionais e das aulas de religião no mundo inteiro, você vai entender melhor as Escrituras, vai interagir com outras pessoas que vão edificá-lo e inspirá-lo, e vai fortalecer sua fé em Jesus Cristo e seu testemunho em Jesus Cristo. E é o que nós desejamos a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta noite temos conosco um coro combinado dos institutos de religião de Ogden que cantará O Amor de Nosso Salvador. Eles são dirigidos por Dan Keaton, do Instituto de Religião de Ogden, e acompanhados por Rebecca Wakefield ao piano. Após o número musical, teremos o prazer de ouvir o Elder Halmstrom. Ao término do discurso do Elder Halmstrom, o coro cantará Jeová ser nosso guia. Eles serão dirigidos por Greg Simpson, também do Instituto de Religião de Ogden, e acompanhados pela irmã Ivy ao órgão. A oração de encerramento será oferecida por Jordan Hawkins, presidente do Quórum de Elders da ala Ogden 11 para jovens adultos solteiros. Agora é meu privilégio apresentar a vocês o orador desta noite. O Elder Donald L. Hallstrom foi chamado membro da presidência do 70 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 4 de abril de 2009. Ele foi chamado para o primeiro quórum do 70 em 1 de abril de 2000. Por ocasião de seu chamado como autoridade geral, ele servia como 70 de área na área América do Norte-Oeste. De 2005 a 2009, o Elder Hallstrom foi membro da presidência da área Ásia, cuja sede fica em Hong Kong, concluindo esse serviço como presidente da área. De 2000 a 2003, ele esteve na área Ásia Norte, que fica em Tóquio, Japão, servindo também como presidente da área. Além disso, ele serviu como diretor executivo do Departamento Audiovisual da Igreja e como membro da Presidência Geral dos Rapazes. O Elder Hallstrom recebeu um bacharelado em Economia pela Universidade Brigham Young. Por ocasião de seu chamado em 2000 para servir na Igreja, em tempo integral, ele era presidente da Hallstrom Group Incorporated, uma organização de consultoria imobiliária com sede em Honolulu, Havaí. Já ocupou diversas designações profissionais e obteve várias certificações. Ele também foi testemunha perita em tribunais estaduais e federais. O Elder Hallstrom serviu em várias juntas, inclusive a junta executiva do Conselho de Aloha dos Escoteiros da América e a mesa redonda do reitor da Universidade Brigham Young, Havaí. Foi também vice-presidente da Havaí Reserves Incorporated, que gerencia as propriedades não eclesiásticas da igreja no Havaí. Além disso, serviu no Conselho Consultivo Nacional dos Escoteiros da América. O Elder Hallstrom serviu na igreja como missionário de tempo integral na Inglaterra, foi presidente do Quórum de Elders, sumo conselheiro de estaca, bispo e presidente de estaca e representante regional. Foi chamado como autoridade diária em 1995 e como 70 autoridade diária em 1997. O Elder Hallstrom nasceu em Honolulu, Havaí, em julho de 1949. É casado com Diane Clifton e o casal tem 4 filhos e 6 netos. O coro cantará agora O Amor de Nosso Salvador.
Oh, We thank our inspiring choir. How wonderful.
Muito obrigado por esse coro inspirador. Foi maravilhoso. É uma grande emoção para a irmã Hallström e eu estarmos com vocês esta noite. Ao olharmos para os rostos que estamos vendo hoje, conseguimos vislumbrar os jovens adultos de todo o mundo, tanto solteiros quanto casados, que participam dessa transmissão. Temos a oportunidade de viajar muito pela igreja no mundo. E encontramos muitos de vocês e muitos como vocês. Encontramos jovens adultos que são convertidos e aqueles que estão fazendo esforços para se tornar mais convertidos. Encontramos jovens que estão perdidos e aqueles que foram encontrados, ou mais precisamente, encontraram a si mesmos. Encontramos aqueles que não são de nossa fé, aqueles que foram batizados recentemente e outros que são de famílias que estão na igreja há muitas gerações. Testificamos que todos são filhos de Deus e têm a oportunidade plena de obter todas as bênçãos da eternidade. Em nome da liderança da igreja, posso entusiasticamente dizer, nós amamos vocês. Observando de perto os profetas e apóstolos e conhecendo-os como os conheço, posso dizer com confiança que eles se preocupam profundamente com os jovens adultos da igreja. Vocês são o presente e o futuro. Nós precisamos de vocês. Esta reunião está sendo transmitida a partir do Tabernáculo de Ogden, um belo edifício reformado que fica ao lado do majestoso Templo de Ogden, Utah. Esse templo e esse tabernáculo foram rededicados pelo presidente Thomas S. Monson há apenas 6 semanas. Este é um dos 143 templos em funcionamento na igreja espalhados pela terra. Como indicação do quanto sou velho, ou talvez falando mais positivamente de como o senhor tem acelerado o seu trabalho, quando nasci havia apenas 8 templos. Usando o templo como metáfora, esta noite vou falar sobre alicerces. Com a concepção e construção de cada templo, esforços significativos são empenhados naquilo que não pode ser facilmente visto quando o projeto está concluído, o alicerce. Por exemplo, esta é a projeção artística do Templo de Filadélfia, na Pensilvânia, que está em construção. Quando concluída, esta obra extraordinária terá 25 metros de altura até o telhado e quase 60 metros até o topo do Anjo Moroni. Como vocês podem ver, será magnífico. No entanto, apesar da imponência e grandeza que terá essa estrutura, ela ainda será sujeita a ventos destrutivos e águas subterrâneas invasivas. Essas condições difíceis, se não forem controladas, podem danificar de forma significativa e até mesmo destruir esse nobre edifício. Sabendo que essas forças poderiam atacar o templo implacavelmente, os engenheiros projetaram e o empreiteiro escavou um buraco com 10 metros de profundidade sob toda a área da estrutura. O buraco foi escavado no granito nativo da Pensilvânia para proporcionar um alicerce inamovível sobre o qual construir o templo. As bases e os alicerces de concreto foram então amarrados à base de rocha de granito, com âncoras de pedra para resistir até mesmo a ventos torrenciais e às poderosas águas subterrâneas. As âncoras foram perfuradas de 15 a 53 metros no granito e tensionadas a 17.500 quilos por centímetro quadrado. As âncoras foram separadas por 4 metros em meio a ambas as direções. Mencionei essas informações detalhadas para ensinar este conceito. Ao contrário da construção de uma estrutura, que em qualquer definição é temporária, na construção de nossa vida perpétua e esperamos eterna, às vezes prestamos pouca atenção à engenharia e à construção de nossos alicerces. Consequentemente, ficamos muito expostos e somos facilmente atingidos por forças perigosas. Vivemos em um mundo que pode ser confuso. Se permitirmos, ele pode nos levar a nos esquecer de quem realmente somos. O presidente Thomas S. Monson declarou: "A mortalidade é um período de testes. um período de, para nos mostrarmos dignos de retornar à presença de nosso Pai Celestial. Para sermos testados, precisamos enfrentar desafios e dificuldades. Eles podem nos destruir e a superfície de nossa alma pode rachar-se e desmoronar se o nosso alicerce da fé e o nosso testemunho da verdade não estiverem firmemente enraizados em nós. Podemos contar com a fé e o testemunho de outros apenas por pouco tempo. No final, é preciso que o nosso próprio alicerce esteja firme e profundamente enraizado, ou seremos incapazes de suportar as tempestades da vida que certamente virão. Jesus Cristo descreveu assim uma pessoa que o ouve e segue. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que não ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Jesus Cristo é a rocha sobre a qual precisamos edificar nosso alicerce. O Senhor referiu-se a si mesmo como a pedra de Israel e enfaticamente declarou: aquele que edificar sobre esta rocha jamais cairá. Engrandecei a nosso Deus, disse Moisés. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Davi declarou: o Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, meu escudo, meu alto retiro. O Senhor disse a Enoque: eu sou o Messias, o rei de Sião, a rocha do céu. Nefe louvou ao Senhor como a rocha de minha salvação e a rocha de minha retidão. Isaías chamou o Senhor de uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Paulo descreveu os apóstolos e profetas como o alicerce da igreja, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Essa não é uma doutrina nova. De uma maneira ou de outra, todos a entendemos. Fomos ensinados sobre isso por nossos pais, na primária, nas aulas das moças e do sacerdócio arônico e dos quórums, no seminário, no instituto, por missionários de tempo integral, por amigos, por líderes locais da igreja, pelas escrituras e pelos profetas e apóstolos vivos. Então, por que é tão difícil para muitos de nós viver isso? Bem, em termos simples, isso precisa passar da nossa mente para o nosso coração e para a nossa alma. Precisa ser mais do que às vezes pensamos, ou até mesmo do que às vezes sentimos. Deve tornar-se o que somos. Nosso elo com Deus, nosso Pai, e seu plano eterno, e com Jesus Cristo, seu Filho e nossa rocha, precisa ser firmemente estabelecido até que realmente se torne a pedra de esquina do nosso alicerce. Nossa identidade torna-se, então, o início de um ser, uma filha ou um filho eterno de Deus, e de um receptor grato pelas bênçãos da expiação de Jesus Cristo. Outras identidades justas podem ser seguramente construídas sobre essa fundação, porque saberemos quais são eternos e quais são temporárias e como priorizá-las. E outras identidades e práticas que as acompanham, algumas muito valorizadas pelo mundo, podemos até optar por descartar. Adoro o hino que firme alicerce. Minha interpretação favorita, e não é surpreendente, é a feita pelo coro do Tabernáculo Mórmon. Sentar-me à frente do coro durante a conferência geral, ouvir e sentir o poder do órgão e das vozes, da música e da letra, me faz querer levantar e me juntar a eles. Por saber que eu seria conduzido para fora do centro de conferências, eu me abstenho. Ouço o ensino amado, cantado apenas 4 semanas na sessão da manhã de domingo da Conferência Geral. Saboreiem as palavras, ouçam especialmente as da última estrofe. Ela é, na verdade, a 7ª estrofe, mas é cantada aqui como a 4ª estrofe. Recentemente, eu estava em uma reunião no Templo de Salt Lake com os membros da Primeira Presidência, do Quórum dos 12 Apóstolos e todas as outras autoridades gerais designadas para a sede da igreja. Cantamos as três estrofes padrão deste hino, desse belo hino, terminando depois da terceira estrofe, como costumamos fazer em reuniões sacramentais e outras reuniões. Mas naquela ocasião, o presidente Monson disse: vamos cantar a sétima estrofe. Com todas aquelas grandes autoridades gerais, incluindo os profetas e os apóstolos vivos, cantamos: a alma que em Cristo confiante repousar, a seus inimigos não há de se entregar. Embora o inferno a queira destruir, Deus nunca, ou nunca, Deus nunca, ou nunca, Deus nunca, ou nunca, o há de permitir. Isso descreve quem vocês são? Será que pelo menos descreve quem vocês estão se esforçando para se tornar? O esforço de construir e manter um alicerce espiritual não é fácil. O processo de construção é um empreendimento significativo e a manutenção é um esforço para toda a vida. Para vocês que estão realmente tentando, eu sinceramente os elogio e quero saber o que estão fazendo. Por favor, usem as mídias sociais para compartilhar o que estão fazendo. Usem a hashtag CESDVO e completando a frase, usem a hashtag CESDVO e completando a frase, estou concluindo meu alicerce espiritual ao... As respostas vão ser tão variadas quanto as circunstâncias individuais. E não há problema nisso. Mais uma vez, a frase a ser completada é: estou construindo meu alicerce espiritual ao... Seremos gratos ao ouvi-los e ao serem ensinados por vocês sobre o que está acontecendo na sua vida. Se nunca tiveram alicerce do que estamos falando, ou por negligência o deixaram se quebrar ou se desintegrar, não é tarde demais para colocar um capacete de segurança e ir ao trabalho. Todas as ferramentas de que necessitam estão disponíveis. São as mesmas ferramentas usadas para a manutenção de um alicerce já estabelecido. Vocês sabem quais são? Elas incluem a oração consistente e de qualidade, o estudo diário do Evangelho por meio das Escrituras, participar ativamente das reuniões da igreja, especialmente ao tomar o sacramento com real intenção, o serviço altruísta construtivo contínuo e o cumprimento diligente dos convênios. Outra ferramenta essencial é o conselho dos profetas vivos. Há 15 homens na Terra que são apoiados como profetas, videntes e reveladores. Eles portam as chaves do sacerdócio de Deus. Somos ensinados por eles com frequência. Levantamos as mãos para apoiá-los várias vezes no ano. Oramos por eles todos os dias. No entanto, a bênção extraordinária do fácil acesso à mensagem deles pode levar a uma falta de apreço por sua importância. O presidente Henry B. Eyring advertiu: Para quem tem uma fé vigorosa, faz todo sentido seguir os conselhos dos profetas para encontrar o caminho que leva à segurança. Ao ouvirem um profeta falar, aqueles que não têm muita fé talvez pensem que se trata apenas de um homem sábio dando um bom conselho. Se o conselho for agradável, razoável e adequar-se ao que querem fazer, obedecem a ele. Do contrário, consideram-no falho ou usam a circunstância que se encontram como justificativa para não seguirem o conselho. O presidente Eyring continuou: outra ideia errônea é acreditar que a decisão de aceitar ou não o conselho dos profetas nada mais é que decidir se aceitamos um bom conselho e recebemos seus benefícios ou se permanecemos na situação atual. Entretanto, a decisão de não atender aos conselhos dos profetas muda completamente a nossa situação. Ela se torna mais perigosa. Para construir e manter um alicerce, lembrem-se de três princípios: visão, compromisso e autodisciplina. Visão é a habilidade de enxergar. No contexto do Evangelho, às vezes a chamamos de perspectiva eterna. Conforme Jacó descreveu, é ver as coisas como realmente são e as coisas como realmente serão. Compromisso é a disposição de fazer uma promessa. Geralmente, chamamos de convênios. Formalmente, fazemos convênios com Deus por meio das ordenanças do sacerdócio. Lembrem-se, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Além de Deus, devemos estar dispostos a fazer compromissos com nós mesmos, com nossos cônjuges, ou fazer o compromisso de se tornar um cônjuge, com os amigos e com aqueles com quem servimos. A autodisciplina pode ser definida como a capacidade de viver de forma coerente com a visão que temos e com os compromissos que assumimos. Desenvolver a autodisciplina é essencial para o progresso, pois conecta com facilidade o ato de aprender com o de fazer. Em última análise, a força de nossa base espiritual é demonstrada pelo modo como vivemos nossa vida, especialmente em momentos de decepção e desafio. Há muitos anos, o presidente Gordon B. Hinckley contou a história de Caroline Hemingway, que nasceu em 2 de janeiro de 1873, em Salt Lake City. É a segunda de 11 filhos. Com 22 anos de idade, Caroline casou-se com George Harmon. Tiveram 7 filhos, um dos quais morreu na infância. Em seguida, com a idade de 39 anos, seu marido faleceu, deixando-a viúva. Sua irmã, Grace, tinha se casado com o irmão de seu marido, David. Em 1919, durante a terrível epidemia da gripe, David foi gravemente atingido e, em seguida, sua esposa, Grace, ficou doente. Caroline cuidou deles e dos filhos deles, bem como de seus próprios filhos. Em meio a essas aflições, Grace deu à luz um filho que morreu poucas horas depois. Caroline levou a pequena criança para a sua própria casa, onde a alimentou e lhe salvou a vida. 3 semanas depois, sua própria filha Annie faleceu. Até então, Caroline havia perdido 2 de seus próprios filhos, seu marido e sua irmã. A dificuldade era muito grande e ela entrou em colapso. Ela saiu do colapso com um caso grave de diabetes, mas não diminuiu seu ritmo. Continuou a cuidar do bebê de sua irmã e de seu cunhado, o pai da criança. Ele vinha todos os dias para ver o menino. David Harmon e Caroline se casaram mais tarde e então passou a haver 13 crianças em sua casa. 5 anos depois, David sofreu uma catástrofe que foi um desafio profundo para aqueles que agonizaram com ele. Em certa ocasião, ele usou um desinfetante forte na preparação de sementes para plantio. A substância atingiu o corpo dele e os efeitos foram desastrosos. A pele e a carne se desprenderam de seus ossos. Sua língua e seus dentes caíram. A solução cáustica literalmente o devorou vivo. Caroline cuidou dele durante essa terrível enfermidade. Quando ele morreu, ela ficou com seus próprios filhos e mais 8 filhos de sua irmã e com uma fazenda de 280 hectares, onde ela e as crianças realizavam a lavoura, o semeio, a irrigação e a colheita para prover o suficiente para suas necessidades. Nessa aula, na época, ela também era presidente da Sociedade de Socorro, cargo que ocupou por 18 anos. Enquanto cuidava de sua grande família e estendia a mão de caridade para outras pessoas, assava 8 pães por dia e lavava 40 cargas de roupa por semana. Ela enlatava frutas e legumes em grandes quantidades e cuidava de 1.000 galinhas poedeiras para obter um pouco de dinheiro. A autossuficiência era seu padrão. Ela considerava a ociosidade como um pecado. Cuidava de si mesma e estendia a mão para o próximo em espírito de bondade, não permitindo que as pessoas cujas dificuldades ela conhecia passassem fome, frio ou não tivessem roupa. Mais tarde, ela se casou com Eugene Robinson, que não muito tempo depois sofreu um acidente vascular cerebral. Durante 5 anos até que ele morresse, ela cuidou dele em todas as suas necessidades. Por fim, exausta, com o corpo torturado pelos efeitos da diabetes, ela faleceu aos 67 anos de idade. Os hábitos da industriosidade e do trabalho árduo que ela incutiu aos filhos recompensaram seus esforços ao longo dos anos. O pequeno bebê de sua irmã, a quem ela nutrira desde a hora do nascimento, os irmãos e as irmãs dessa criança, todos em um sentimento de amor e gratidão, deram à Brigham Young University um legado substancial para tornar possível o belo edifício que carrega seu nome. Possuir um alicerce firme é a proteção suprema contra as ameaças do mundo. Devemos buscar sinceramente o que os lamanitas ensinados por Amon e seus irmãos obtiveram quando foi dito que eles foram convertidos ao Senhor e nunca se apostataram. Mary Ann Pratt casou-se com Polly P. Pratt em 1837. Quando migraram para o Missouri com os outros santos, eles suportaram perseguições terríveis. Quando Polly foi levado com o profeta Joseph Smith por uma turba em Far West, no estado do Missouri, Mary Ann permaneceu acamada, gravemente enferma, enquanto cuidava de duas crianças. Alguns tempos depois, Mary Ann visitou seu marido na cadeia e ficou com ele por um período. Ela escreveu: "Estive em seu calabouço, o qual era úmido, escuro, insalubre e sem ventilação, tendo apenas pequenas grades em um dos lados. Fomos obrigados a dormir nisso." Após Parley ser libertado, Mary Ann e seu esposo serviram missões em Nova York e na Inglaterra. Estavam entre aqueles que formaram, como ela descreveu, a fatigada coligação final rumo ao altar. Por fim, Parley sofreu a morte de um mártir enquanto servia outra missão. Apesar de sua vida tumultuada, Mary Ann permaneceu fiel. Ela vigorosamente declarou: "Fui batizada na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sendo convertida das verdades de sua doutrina no primeiro sermão que ouvi. E eu disse em meu coração que se houvessem apenas três pessoas que permanecessem fiéis na fé, eu seria uma delas. E mesmo diante das perseguições que tive de suportar, ainda sinto o mesmo. Meu coração jamais se desviou dessa determinação." O assunto que estamos debatendo hoje é muito pessoal. Podemos ser ensinados por outras pessoas. Podemos observá-las. Podemos aprender com os erros e os sucessos delas. Mas ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode edificar nosso alicerce espiritual. Nesse assunto, nós somos o nosso próprio empreiteiro. Como Elamã ensinou com poder, "E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é de Cristo, Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e a violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e da angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão." Uma das grandes experiências de minha vida que contribuiu para edificar o meu alicerce ocorreu há mais de 36 anos. Depois de concluir nossos estudos universitários, Diane e eu nos mudamos para Honolulu, onde eu nasci e cresci, para começar a próxima etapa de nossa vida. Acabou sendo uma longa etapa de 27 anos. Apenas uma ligação do profeta nos fez deixar o Havaí. O Templo do Havaí, agora conhecido como o Templo de Lai Havaí, porque há dois templos lá, foi dedicado pela primeira vez pelo presidente Heber J. Grant, apropriadamente no dia de Ação de Graças, 27 de novembro de 1919. Foi o primeiro templo construído fora de Utah, com exceção de Kirkland e Nauvoo. Por quase seis décadas, esse templo serviu aos santos do Havaí e, em boa parte do tempo, aos santos de todo o Pacífico e da Ásia. Em meados da década de 1970, houve a necessidade de que o templo fosse fechado, ampliado e renovado. Consequentemente, o templo precisava ser rededicado, o que ocorreu em 13 de junho de 1978. O presidente Spencer W. Kimball estava presidindo a rededicação. Seu primeiro e segundo conselheiros estavam com ele, N. Alden Tanner e Maren G. Homney. Participaram também o presidente do quórum dos 12 apóstolos, Ezra Taft Benson, e outros membros dos 12 e dos 70. Não é algo que você veria na igreja mais ampla de hoje, ter tantas das autoridades gerais juntas em um evento fora da sede da igreja. Mas essa foi nossa bênção em 1978. Eu era um jovem líder do sacerdócio na época e fui convidado pelo comitê coordenador da rededicação do templo para ser responsável por medidas de segurança e pelo transporte local para o presidente Kimball e seus acompanhantes. Não quero exagerar minhas responsabilidades, eram simplesmente de apoio e nos bastidores. No entanto, minha designação permitiu-me estar próximo do presidente Kimball. Pelo período de uma semana, que incluiu 3 dias de sessões de rededicação do templo, uma assembleia solene e uma grande conferência regional, observei o presidente da igreja de perto. Eu o vi ensinar, testificar e profetizar com autoridade e com poder. Eu vi seu esforço incansável para ministrar ao indivíduo, pedindo para se encontrar reservadamente com pessoas que ele observou em reuniões ao longo do caminho. Eu testemunhei ser usado continuamente como instrumento nas mãos de Deus. Fiquei muito impressionado. No final da semana, estávamos no aeroporto para a partida do presidente Kimball e de seus acompanhantes. Mais uma vez, enfatizando meu papel limitado de apoio, compartilho o seguinte. O presidente Kimball veio até mim para me agradecer por meus escassos esforços. Ele não era muito alto fisicamente e eu sou um homem grande. Ele me agarrou pela lapela do casaco e me puxou fortemente para baixo até sua altura. Então ele me beijou no rosto e me agradeceu. Depois de caminhar alguns passos, o presidente Kimball voltou. Ele me agarrou da mesma forma e me puxou para baixo novamente. Desta vez ele me beijou na outra face e me disse que me amava. E aí ele se foi. No ano anterior, uma biografia de Spencer W. Kimball tinha sido publicada, escrita por seu filho e seu neto. Naquela época, eu adquiri e li, achando interessante. No entanto, após essa experiência bem pessoal com o presidente Spencer Woolley Kimball, fui para casa depois do aeroporto e puxei o grosso volume da prateleira da nossa biblioteca, sentindo um intenso desejo de lê-lo novamente. Ao longo dos vários dias que se seguiram, em todas as horas em que não tinha uma outra obrigação, eu estava lendo e refletindo. Eu estava lendo sobre alguém que eu amava profundamente. Eu estava lendo agora sobre alguém que eu sabia que me amava. Eu estava lendo agora sobre alguém por quem eu faria qualquer coisa, porque eu sabia que o que ele pedisse seria para o meu próprio bem. Por meio da alegria dessa experiência, tive outra experiência. Ela é muito pessoal para compartilhar. Mas por meio dela, me senti profundamente envergonhado. Entendi que eu não tinha o mesmo amor e respeito por aqueles que mais importam, os membros da Trindade e especificamente por Jesus Cristo, o Salvador e o Redentor. Isso me motivou a estudar a sua biografia e, por meio da oração e do jejum, refleti para saber que eu estava lendo sobre alguém que eu amava profundamente. Estava lendo agora sobre alguém que eu sabia que me amava. Estava lendo agora sobre alguém por quem eu faria qualquer coisa, porque eu sabia que o que ele me pedisse seria para o meu próprio bem. Meus queridos jovens amigos, declaro que esse conhecimento tem feito toda a diferença na minha vida e na minha família. Acrescento que isso não tirou nossos defeitos em um passe de mágica e que não necessariamente tornou a vida fácil. Isso seria contrário ao plano de Deus, mas tem proporcionado uma esperança alicerçada, um perfeito esplendor de esperança. Nunca houve o pensamento de desistir, parar ou recuar. Desejo o mesmo para vocês. mesmo tão magníficos como vocês são, dentro de uma congregação deste tamanho, há muita alegria e muita dor. Individualmente, vocês podem estar sentindo profundamente o peso de fardos pesados da vida. Talvez as coisas em sua família não estejam como vocês gostariam. Talvez estejam tendo dificuldades com sua fé. Possivelmente, estão lidando com algo do passado, algo que fizeram, ou algo que foi injustamente feito a vocês. Alguns de vocês podem ter dificuldades físicas, mentais ou espirituais que parecem grandes demais para suportar. Seja qual for a sua situação, ter um alicerce sólido vai diminuir a sua carga. Com a mensagem do hino, Sou um Filho de Deus, tantas vezes cantado com o coração e alma, não apenas com os lábios, e com uma confiança contínua na expiação do Salvador Jesus Cristo, pode haver paz e conforto, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje pode ser um dia crucial, até mesmo um dia histórico em nossa vida. Pode ser o dia em que tomamos a decisão e nos esforçamos disciplinadamente para construir ou para reforçar o nosso alicerce. Para alguns de nós, pode ser a hora de abandonar algum hábito viciante ou prática repugnante que ofende a Deus. Para outros, pode ser o momento de restabelecer prioridades em nossa vida e intensificar nosso amor por Deus. E isso vale qualquer preço. Na verdade, é a essência da obra de nossa vida. Da maneira mais pessoal possível, para um público tão grande, proclamo meu testemunho de Jesus Cristo, a pedra de esquina da igreja e a rocha de nossa vida. Testifico de seu nome sagrado, testifico de sua autoridade, de sua missão e, mais importante, de sua expiação, que torna possível para cada um de nós, não importa o nosso passado ou a nossa circunstância presente, irmos até Ele. Eu presto esse testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Oh, dear kind Heavenly Father, as
nosso querido amado Pai Celestial, nós agradecemos por essa oportunidade que tivemos de nos encontrar nesta reunião, neste tabernáculo lindo, próximo a esse lindo templo rededicado. Somos gratos pelo Elder Hallstrom e que esteve aqui e que nos deu uma guia para o que nós possamos fazer as coisas melhores e tenhamos um alicerce mais estabelecido e forte perante Ti. Que possamos seguir os exemplos que aqui foram dados. Nós somos gratos a Ti pelo nosso profeta Thomas S. Monson e seus conselheiros e oramos por eles, que eles tenham força para fazer o que é necessário para ajudar-nos. Querido amado Pai Celestial, nós somos gratos por Teu Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício e pela expiação, e oramos assim humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.